Amados, eu quero nesta hora dizer a Deus, orar ao Senhor mais uma vez e agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem proporcionado nesse um ano. Como eu falei, segunda-feira nós fizemos um ano de rádio Deus é Fiel, sempre. E tudo isso é para a glória do Senhor. Pai, honra, glória, louvor, adoração seja dada a Ti, Pai, somente a Ti em nome de Jesus. Obrigado, Deus, por essa oportunidade de conhecer, mas não conhecendo pessoalmente, mas saber que estão aqui alguns ouvintes fiéis à Rádio Deus, a Rádio Deus é Fiel sempre. Obrigado que até pelos colegas de trabalho, Deus tem aí hoje os seus seguidores aqui na rádio que acompanham a sua programação. E eu louvo e agradeço ao Senhor, Pai, por cada um deles. Eu nem vou citar o nome aqui porque eu não quero ser injusto por esquecer de algum, porque são hoje bastante pessoas. Minha cabeça hoje não está muito boa para recordar e trazer aqui todos os nomes. E eu não quero ser injusto com nenhum deles. Mas obrigado por cada um deles, pelos seus ouvintes, os que o seguem. Obrigado pelas rádios retransmissoras. Obrigado a Deus pelas plataformas que nos permite cadastrar a nossa rádio ali, que hoje faz a transmissão da nossa rádio. Deus, obrigado por aqueles que o Senhor já trouxe e aqueles que o Senhor irá trazer para se unir a nós, ó Deus, estando nós aqui todos os dias louvando e adorando e recebendo do Senhor. Honra, glória, louvor a Ti. Gratidão, Deus, por cada um, em nome de Jesus. Amém. Amados, vamos meditar na palavra do Senhor que está no livro de Eclesiastes, capítulo 9, a partir do versículo 3. Eu quero trazer esse texto para a nossa meditação que diz assim: Este é o mal que há em tudo o que acontece debaixo do sol. O destino de todos é o mesmo. O coração dos homens, além do mais, está cheio de maldade, de loucura. Durante toda a vida, e por fim eles se juntarão aos mortos. Quem entre nós, quem está entre os vivos que tem esperança? Até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa, e já não se tem lembrança deles. Para eles, o amor, o ódio, a inveja, há muito desapareceram. Nunca mais terão parte em nada do que aconteceu debaixo do sol. Portanto, vá, coma com prazer a sua comida e beba o seu vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou de tudo que você fez. Esteja sempre vestido com roupas de festa e unja sua. Perdão, amados, e unja sempre a sua cabeça com óleo. Desfrute a vida com a mulher a quem você ama, todos os dias desta vida, sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol. Todos os seus dias sem sentido, pois essa é a sua recompensa na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura, para onde vai, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. Versículo 12. Além do mais, ninguém sabe quando virá a sua hora. Assim como os peixes são apanhados numa rede fatal e os pássaros são pegos numa armadilha, também os homens são enredados pelos tempos da desgraça, que caem inesperadamente sobre eles. É, amados. Uma palavra de despertamento, uma palavra dura de realidade que nos mostra, que nos traz. Amém? Mas é a palavra do Senhor. E agora nela vamos refletir, vamos meditar, vamos receber o que Deus tem para nós nela. Amém? Glória a Deus. Pois então, amados, eu espero que vocês tenham comunhão com a Bíblia. Eu tenho sempre falado para vocês, leiam a Bíblia, né? Espero que esse ano. Vocês que já caminham comigo aqui já há um tempo, tenha começado o ano aí com a leitura da Bíblia, todo dia fazendo sua devocional. Amém? Glória a Deus por isso? Pois então. O livro de Eclesiastes é um livro que Salomão chega a um momento da vida dele que ele vê que tudo, independente do que ele conquistou, do que ele foi, do que ele era, tudo é vaidade. A suma de tudo, né? O mais importante de tudo na nossa vida é o que ele fala na conclusão do próprio, lá no finalzinho do próprio livro de Eclesiastes, que ele fala assim, olha, não, agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom ou seja mal. Ou seja, aqui agora, né, no finalzinho desse livro, né, de Eclesiastes, no capítulo 12, Salomão entendeu que tudo era vaidade e que no final das contas, tudo vai vir a julgamento. Tanto as coisas boas como as coisas ruins que nós fizemos, nós permitimos, nós deixamos acontecer, seja as que estão escondidas ou as que não estão escondidas, tudo virá diante de Deus, né? Porque há um livro, e esse livro, como um filme, ele vai ser aberto, e esse livro cada um de nós temos, mesmo os que não vão para a eternidade com Deus, eles estarão tendo o seu livro aberto e colocado ali tudo para que eles amanhã, nesse dia, quando assim chegar, venham dizer assim, há mais. Não vai ter a mais, amados. Não vai ter justificativo, não vai ter transferência de culpa, não vai ter como você julgar para cima de ninguém, não vai ter como ninguém pegar a sua culpa, nem você pegar de ninguém, não vai ter como você livrar ninguém, ninguém te livrar. Cada um vai prestar conta de si. Amém? Cada um vai prestar conta de si. Por isso ele chega no final e ele fala, olha, não se esqueça, porque Deus trará a julgamento tudo que está em oculto, tudo que está escondido, bem ou mal. Tem muita coisa boa que eu e você, nós fizemos, que não apareceram diante dos homens, não foram reconhecidos pelos homens, não teve gratidão dos homens, nem para com Deus, nem para com a gente. Então Deus vai trazer no dia do julgamento, vai ser contado ali. Mas também tem muita coisa ruim que nós fizemos, né? E que ninguém sabe, somente eu e Deus e o diabo, porque quando a gente faz as coisas ruins, cai por legalidade na mão do diabo. Assim como Deus sabe da sua situação, e o diabo também sabe das coisas ruins que você fez, que nós fizemos. Então vamos prestar conta de tudo diante de Deus. Aqueles que forem para o julgamento para a vida eterna com Deus serão julgados pelos seus atos, mas não condenados. Mas aquele que infelizmente não morreu em Cristo será julgado e condenado à morte eterna com Satanás e seus demônios. Essa é a finalização e a consumação de todos os séculos. Amém, amados? Assim vai acontecer, como está lá em Apocalipse. Então ele começa dizendo assim, este é o mal que há em tudo o que acontece debaixo do sol. Ou seja, para Salomão, né? Aquele estava desgostoso, estava decepcionado, estava frustrado, estava chateado, né? E com certeza, acho que ele chegou aqui nesse momento aqui, ele parou na reflexão e viu que tudo era vaidade. E também a condição dele ter perdido a oportunidade que ele perdeu diante de Deus e o mal que ele causou pela conduta dele diante de Deus. Então, nesse momento aqui, ele vê que tudo que acontece debaixo do sol é ruim, é mal. Mas nem assim, né, amado? Quando nós estamos em obediência a Deus, somos gratos a Deus, estamos caminhando debaixo das poderosas mãos de Deus, amados, não tem como a gente olhar aqui e ver como Salomão olhou, que tudo é mal que acontece debaixo do sol. Não! Quer um exemplo que nem tudo é mal? E não podemos generalizar assim? Quando eu encontrei Jesus, foi a melhor coisa na minha vida. E acredito que não é de qualquer um, né, que confessou, que reconheceu, que assumiu e hoje continua andando com o Senhor. Então, amados, é fato aqui desse tempo de Salomão, porque ele pisou muito na bola, ele desobedeceu demais a Deus. Ele trouxe para si uma conduta que Deus sempre preveniu o povo de Israel que não se permitisse. E ele, na posição que ele estava diante de Deus, ele não deveria ter se permitido a essa situação, mas se permitiu, né? Então ele chega e fala, este é o mal que há em tudo. Ele generalizou demais, não há mal em tudo o que acontece debaixo do sol. O destino de todos é o mesmo. Ah, isso é fato. todos nós vamos voltar ao pó. Esse corpo em qual nosso espírito aqui está, né, a nossa alma também, mas ele vai voltar para o pó. Esse fim aí não tem como negar. Gostaria, espero que comigo possa acontecer como aconteceu com Elias, subiu na carruagem de fogo. Tem até um Elias que acabou de entrar aqui na live comigo aqui. Gostaria que acontecesse comigo como aconteceu com Enoque. É. Gostaria. Confesso para vocês, amados, que... já ouviu dizer em reportagem de pessoas que sumiram assim, da noite para o dia, e nunca mais ninguém teve notícia? Eu acredito, amados, que em algum momento na vida dessas pessoas, dependendo ali da situação, do estado em que elas estavam, principalmente aquelas que se desviaram, aquelas que afastaram, quando estava ali, e incrível, amados, é terrível pensar isso, e é até chato, mas a maioria das pessoas que eu já fiz o trabalho com moradores de rua são pessoas que já passaram pelos caminhos do Senhor. Então, eu acredito, amados, que muitas dessas pessoas, quando estão ali naquele momento difícil da vida ali, eles têm seus momentos de oração, eles têm seus momentos de reconciliação, e eu acredito que Deus toma eles para si. Porque são pessoas que somem e nunca mais ninguém viu, nunca mais ninguém vê, nunca mais ninguém soube, nunca mais ninguém tem notícias. E eu acredito, porque Deus desceu na terra e ele tomou Enoque para si. Eu acredito que homens e mulheres que se arrependeram de todo o coração ali em um momento com Deus, teve o privilégio, teve a oportunidade de ser chamado pelo Senhor. E mesmo que não tenha havido arrebatamento, amados, mesmo que não tenha acontecido de serem arrebatados, né, ainda tem a condição de ter morrido no Senhor. Mas eu não posso afirmar nada sobre isso, mas eu tenho fé para isso, porque eu não tenho prazer que ninguém se perca, eu não gosto de pensar que ninguém partiu dessa terra e sem salvação, principalmente aqueles que já andaram nos caminhos do Senhor. Amém? Então ele fala que o destino de todos é o mesmo. Sim, todo ser humano vai morrer. No sentido assim, todo ser humano ele vai passar pela morte aqui na terra se Deus não agir diferente na vida dele. O pó vai voltar ao pó. Essa matéria, esse corpo, onde há um espírito e tem uma alma, ele vai voltar para o pó. O coração dos homens, além do mais, está cheio de maldade, de loucura, durante toda a vida. Mas esse final de semana que passou, eu estive ali com meus pais, levei minha mãe embora, né? Ela ficou comigo aqui 2 meses, praticamente 3 meses, ela ficou fora de casa, 1 mês no hospital, depois 2 meses aqui comigo. E quando foi esse final de semana, eu levei ela embora e a gente estava conversando. E assim, eu tive a oportunidade de ter uma conversa com meu pai, com minha mãe, e mostrar para eles que, em meio a tudo que Deus vem proporcionando para eles, em meio a tantas oportunidades que Deus tem dado, eles não têm vivido diante do Senhor como Deus espera deles, e como Deus deu capacidade para eles viver, e Deus trouxe sobre eles a oportunidade de viver. E diante de Deus, amados, eles são indesculpáveis. Eles poderiam hoje servir a Deus muito mais, e eles não têm feito nada para Deus. E agora, assim, por mais que minha mãe esteja passando por essa situação, isso não a impede de fazer a obra. Mais um motivo que ela pode se entregar e fazer a obra. Então eu chamei a atenção deles, mostrei para eles que, se for olhar, eles não estão bem na fita com Deus, sabe? E nós olhamos, até eu falei sobre a questão, eu praticamente, amados, não assisto jornal, eu praticamente não assisto. Eu tenho uma comunidade no meu WhatsApp que sobre notícias, né, que acontece aí no mundo. Então tem hora que eu vejo a foto assim, já vejo o título, eu nem abro, nem vejo, porque a Bíblia fala sobre não colocarmos más notícias, rumores de guerras e tantas situações como a gente está vendo já acontecer aí na terra, diante dos nossos olhos, porque Deus não se agrada disso. E eu gosto muito de televisão, toda a vida eu sempre gostei, desde a minha infância, antes de me converter. Eu, quando não estava trabalhando, estava dentro de casa, não estava na rua, não estava vagabundando, não estava molecando nem nada, estava dentro de casa. ajudava minha mãe, ficava ali, assistia uma televisão, um filme e tal. Então, quando eu olho hoje e vejo tantas situações, é isso que a Bíblia está falando aqui. O próprio Salomão escreveu: olha, o coração dos homens, além do mais, está cheio de maldade e de loucura durante toda a vida. E é verdade. Essa é uma realidade, amados, que nós estamos vivenciando. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Não tem, a melhoria só vem na vida individual por aquele que escolhe. Mas a tendência é piorar. Por quê? Porque Jesus está voltando, amados. Isso é inegável. Satanás está furioso, ele não está satisfeito com o final dele que está chegando. Então ele está trabalhando para arrebanhar mais almas para o inferno. E ele não perde tempo. Enquanto os cristãos estão perdendo tempo. Está entendendo, amados? Não podemos permitir que isso continue acontecendo. De jeito nenhum. O Deus que eu e você servimos, ele é muito maior do que Satanás e seu reino. Só que, infelizmente, as pessoas nesses últimos tempos têm deixado se levar, né, viver o que é mais agradável a eles das coisas desse mundo, que de Deus e seu reino e sua justiça. Por isso nós estamos vendo, quanto mais a humanidade se afasta de Deus, mais o diabo se aproxima dessa humanidade, desse povo. Quanto mais uma pessoa, uma família, uma comunidade, uma sociedade, um povo, uma nação se distancia de Deus, mais o diabo aproxima dela, para que ela não tenha a oportunidade de conhecer a Deus, de encontrar com Deus e de viver Deus. Então, quando eu falo que a questão será individual para cada um, com cada um, é porque, tipo assim, eu posso ser melhor e eu quero ser melhor. Eu quero ser melhor. Por eu poder ser melhor e querer ser melhor, eu posso então fazer diferença, eu posso mostrar a diferença, mas tudo isso alinhado com Deus, sua vontade, seu reino, sua justiça, sua palavra. Amém? Nada na minha força, nada na minha capacidade, nada em mim, nada no eu. Não, é o Senhor. Só que a maior parte da humanidade, a realidade da humanidade, não é essa perante Deus, não é essa diante de Deus. E ele ainda diz mais, olha só. E por fim, eles se juntarão aos mortos, tá vendo? Até mesmo, ou seja, até as pessoas ruins. Amados, um lugar que não tem como separar e todo mundo tá ali, rico, preto, branco, amarelo, sabe? Não tem como. Orgulhoso, simples, humilde, altivo, soberbo. Quando a morte chega, o corpo deles vão para o mesmo lugar, cemitério. Coloca-se dentro daquele caixote, abre o buraco, joga lá dentro, joga terra em cima, tampa e depois cai no esquecimento. Porque a Bíblia diz que tudo passa, amados. Só a palavra de Deus que não. Então, o que eu e você podemos viver nessa terra e deixar um legado é a melhor coisa para nós. Agora, as pessoas estão vivendo aí cheio de picuinha, cheio de confusão, de contenda. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 12, ó, empenhar estar em paz uns com os outros e a santificação, senão ninguém verá o Senhor. Está entendendo, amados? Nós estamos aqui para viver guerra com ninguém, não. Tem gente que está em pé de guerra com Deus. Lá em Jó fala para estar em paz com Ele. Tem pessoas que estão aí cheio de guerra com Deus. Vive uma vida de pecado, vive totalmente errado, fez escolhas que estão totalmente fora, às vezes até sabendo que deveria escolher dentro da verdade e vontade de Deus, mas preferiu viver o momento e está aí num pé de guerra com Deus, porque acha que Deus é obrigado a fazer e acontecer na vida delas. Isso não funciona assim, amados. Não funciona. E é isso que ele está falando. E ele fala, olha, e por fim eles se juntarão aos mortos. Quem está entre os vivos tem que... Olha isso, quem está entre os vivos tem esperança? Olha só, quem está entre os vivos tem esperança. Até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto. Olha só a colocação de Salomão. Olha só. Entenda bem. Quem está vivo e que está entre os vivos tem esperança. Claro, amados. Não tem como. Fé e esperança andam juntas. São as duas pernas para o deslocamento, para o movimento, para a caminhada para a eternidade, amém? Fé e esperança. Eu tenho fé que Jesus veio, nasceu, né? morreu, ressuscitou ao terceiro dia, está à direita de Deus Pai, e eu tenho fé, confessei, reconheço como Salvador da minha vida e tenho esperança que ele vai voltar. Ou ele vai chamar minha ficha, ou ele vai voltar nas nuvens para me buscar. Então essas duas pernas têm que estar aí em perfeitas condições na caminhada e na nossa jornada aqui nessa terra, para nós andarmos aqui, claro, sempre no Senhor, focado no Senhor. Mas ele falou assim, olha, até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto. Olha só, amados, um cachorro vivo, segundo, né, tanto os biólogos, né, os veterinários, as pessoas por suas experiências, o que a gente vê realmente acontecendo, o cachorro, ele é amigo e ele é fiel ao seu dono, ao ser humano. Mas o leão não, amados. O leão é selvagem, o leão é inimigo, o leão é predador. Então, ou seja, um cachorro vivo é melhor do que um leão morto. Olha isso que ele fala. Até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto. Agora, por que que ele coloca a condição do leão morto? Amados, eu não sei, eu não posso confirmar se isso, por ele ter lembrado disto e visto o que aconteceu, ele colocou a condição do que aconteceu com Sansão. Por quê? Sansão matou um leão e depois do leão morto ele estava ali com as abelhas, a abelha deixou mel nele e ele tocou como nariz, ele não poderia ter tocado naquele leão morto ali. Então, se olhar a condição, a Bíblia fala, né, para que naquela época havia essa condição no tempo da lei, né, não se tocava em nenhum cadáver, nem de pessoas e nem de animais. Então, ou seja, o cachorro vivo é fiel, mas o leão morto te dá o trabalho de ter que, dependendo de onde ele morreu, você ter que remover, tocar, ele vai ficar impuro até a tarde. Tá entendendo, amados? Então, ou seja, ele trouxe essa colocação aqui, que os que estão entre os vivos têm esperança. Sim, nós temos esperança. Agora, olha só, pois os vivos sabem que morrerão. Ah, claro, amados. Todos nós que nascemos, né, e crescemos e temos maturidade e capacidade de pensarmos, de raciocinarmos, nós temos entendimento que um dia nós vamos partir dessa terra. Agora, o ruim, o triste é para aquelas pessoas que pensam que morreu aqui, já era, acabou, não tem mais nada. Uns pensam e são levados a pensar na reencarnação. Não existe reencarnação. Isso aí faz parte, né, de uma forma de crença, de uma religião. E isso está totalmente fora dos princípios. A Bíblia deixa bem claro no livro de Jó, no livro de Hebreus também. Tem mais alguns livros que mostram claramente. Provérbios também fala. Morreu é uma vez só. Depois disso, o juízo final. Não tem mais nada a se fazer depois que morre aqui na terra. Agora, por exemplo, quem morre agora, quem está morrendo agora no Senhor, vai para o seio de Abraão. Amém? Vai aguardar, né, Jesus vir e arrebatar ressuscitar os mortos e arrebatar. E quando ele ressuscitar esses que estão dormindo, então, ou seja, nós também seremos arrebatados e encontraremos com ele, seremos julgados. E agora, quem morre aqui sem Jesus, infelizmente já vai para o tormento. Não vai para o inferno, porque nem Satanás ainda foi. Mas já vai para o tormento eterno. Já vai para o tormento eterno. Quem morre no Senhor vai, como diz, né, dormir no seio de Abraão. Vai estar ali no seio de Abraão. Tem algumas religiões que chamam o que a Bíblia fala do seio de Abraão, o purgatório. Mas não tem nada. Isso aí é uma outra religião, tá, mas não tem nada a ver com a Bíblia, não. Então, ou seja, nós vamos partir daqui. Mas a vida tem uma continuidade depois. E essa continuidade, amados, ela será eterna. Nosso tempo de vida aqui na Terra, não teve nenhum ser humano que viveu mais de 1000 anos. O que viveu mais tempo viveu 969 anos, que foi Matusalém. Foi o que viveu mais anos, mas não chegou a 1000. Mas hoje, até foi ontem, hoje minha esposa estava me mostrando, estava me mostrando uma senhora, não sei aonde, ela não é brasileira não, de 134 anos, amados, de vida. Alguns chegam com uma certa robustez a uma idade maior. Mas Deus deixou bem claro que no máximo seria 120. Mas ele não tem limite, ele, Deus é que manda e desmanda. A vida é dada por ele, como a morte também, por ele ela vem. Amém? E ele fala assim: olha, pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Ah, mas é claro que aqui ele não tinha o entendimento que nós temos hoje. Quando nós morremos, nós mortos, quando nós morrermos, por exemplo, antes de tudo se consumar, se Jesus me chamar hoje, o entendimento que eu tenho na Bíblia é que eu vou para o seio de Abraão. Agora, como eu também tenho entendimento na Bíblia, que quem não morre no Senhor vai para o tormento eterno. Então, nós não temos mais, não sabemos de mais nada daqui da terra. Nós não temos influência, nem podemos ser influenciados por nada dessa terra mais. Agora, para onde vamos será a nossa influência. Eu vou para o céu, para o seio de Abraão, então eu terei influência de lá. Agora, quem vai para o tormento eterno terá influência de lá, saberá de lá. Ok? Mas da terra não tem jeito mais não. Por isso que eu sempre falo, gente, dá valor enquanto está vivo, enquanto está viva. Se a pessoa está aqui, tá, o coração está batendo, veio, está correndo ali o sangue, então honre, ainda que esteja acamado, não importa a situação, está vivo, honre agora. Dê valor agora, seja grato agora, porque depois que morrer, não adianta ir, ai, me perdoa na beirada do caixão, porque eu falo que isso para mim não funciona. Tá, mas não funciona. Então, na questão de pai e mãe, isso para mim, amados, é muito sério. Isso é muito sério. E é triste pensar que as pessoas, infelizmente, e que conhecem a verdade, estão quebrando muitos desses princípios da palavra. Olha, senhora, olha isso. Para eles não haverá mais recompensa. Ah, claro, morreu, morreu, já era. O que você plantou no céu, quando você chegar lá, você vai ter seu galardão. Porque lá nem a ferrugem, nem a traça, nem o ladrão toca. Então chegar lá, você vai ter seu galardão, e está tudo computado no seu livro. Mas se você morreu sem Jesus e fez muita bagunça aqui nessa terra, só coisa ruim, o tormento que a pessoa já vai viver no inferno é o suficiente. Não tem nem, como quem diz, mais recompensa no inferno? Não, não, não. Eu acho que a pior coisa que terá para essa pessoa que teve a oportunidade de ter Jesus, de andar com Jesus, de escolher Jesus, de viver Jesus nessa terra, e não viveu, e chega lá no inferno e vê que o inferno é uma realidade. No inferno não, a gente usa o termo inferno, né, por causa do tormento, mas que já está lá no Sheol, já está lá no Hades, já em tormento pelos demônios, e saber que não tem mais chance, isso é que é terrível, amados. Isso é que é doloroso, principalmente quando você, como eu vi uma parente minha, negando Jesus no leito de enfermidade, falando que não, que não, que nasceu assim e morreu assim, que agora não, que agora não, e infelizmente entubou, e depois que entubou já era, morreu. E infelizmente eu posso falar para vocês, amados, assim, com muita tristeza no meu coração, que foi sem Jesus. Que foi sem Jesus, é como quem diz assim, internou hoje, internou ontem, quando foi hoje, já entubou. E antes de entubar, eu falei, se entubar já era. Não tem jeito mais não. Pela condição física dela, não tem jeito mais. Então, infelizmente, ela teve a oportunidade duas vezes, a própria filha dela apresentou o plano de salvação, ela negou as duas vezes, entendeu? E logo em seguida entrou em coma por causa da intubação. E morreu sem Jesus. Isso é que é triste. E agora tá lá. Mas é toda uma história, um fato acontecido na infância dela, que o demônio encontrou legalidade nela, e por isso eu posso falar aqui, não vou entrar em detalhes agora, talvez no dia do meu testemunho eu dê um pouco desse triste testemunho da vida dela, mas é isso que eu quero deixar aqui para vocês entenderem. E ele fala assim: olha, e já não tem lembrança deles. É fato, amados. A Bíblia diz que tudo passa. Tudo passa. Menos a palavra dele. Aqueles que nós amamos e amamos muito, quando chega o tempo, né, de partir dessa terra, a dor, a saudade, ela muitas vezes perdura por longos anos, né, e machuca e dói muito a cada tempo que vai passando, a saudade pela ausência. Mas tudo passa. A Bíblia diz que tudo passa, é tudo mesmo. Vai chegando um tempo que já não é tão mais intenso a dor, o sofrimento, as lembranças, até porque vai chegando um ponto que nós mesmos nem queremos lembrar tanto para não sofrermos, e quando a gente menos assusta, outros acontecimentos, outros fatos, né, na nossa vida vão ali ocupando a nossa mente, nossos pensamentos, nossas emoções, e aí acaba que cai no esquecimento. É claro que isso só não acontece com pai, mãe, filhos, né, cônjuge, que realmente se amaram, se cuidaram, se viveram, se deram uns aos outros. Essas pessoas assim não, mas outras pessoas da nossa convivência, do nosso dia a dia, cai no esquecimento, acabou, já era, passou, passou, entendeu? É assim que acontece. Essa é a condição, infelizmente, do homem. O ser humano não fica enlutado pro resto da vida. Não, não. A vida continua, né? Para eles, o amor, o ódio e a inveja há muito desaparecer. Infelizmente. Agora, a questão é o seguinte: eu acredito que lá no inferno, as pessoas, né, lá no tormento, eu vou usar até essa palavra para vocês entenderem, elas que já estão lá no tormento, elas estão com ódio delas mesmas. Elas com certeza não conseguem se perdoar por ter negligenciado, ter rejeitado, ter abrido mão das oportunidades que elas tiveram para com o Senhor para viver a vida delas. Aí sim, eu acredito que elas estão com ódio delas mesmas, estão com raiva delas mesmas, não conseguem perdoar elas mesmas. Agora, aqui, ó, quando há o amor, eu penso que aqueles que estão, né, lá no seio de Abraão, se eles podem, não sei como que acontece lá, se eles vão a ficar realmente acordado ou vão ficar dormindo, se eles vão sonhar ou não vão, se eles vão ficar em lembranças de algumas coisas ou não. Eu acredito que não, acho que acredito que eles vão dormir mesmo, né? Mas eu acredito que eles vão lembrar do amor de Deus, do amor pelas pessoas, das pessoas que eles ganharam para Jesus, que nós ganhamos para Jesus. Eu acredito que é assim. Mas aqui na terra, ou sobre a terra, aqui a terra, nem adianta, pode ter ódio, pode ter raiva, pode ter inveja, pode ter isso lá onde tiver, lá no tormento, que não vai fazer efeito. Pode ter amor, mas que não adianta. Não estava lá o mendigo e o Lázaro? O mendigo queria que Lázaro fosse lá e falasse do tormento, porque ele estava lá na paz, estava lá no seio de Abraão. E ele falou: não, se eles não creram em vida, no que estava aqui em vida, vai crer no que está morto? E chegar lá e falar: não. Não tem jeito, também há um abismo entre nós. Eu não posso passar para aí nem você para cá. E também não tem como ir lá. Não tem jeito, mas. Saiu dessa terra, o espírito voltou para Deus, a alma saiu do corpo. Para onde ela for, lá ela vai ficar até que tudo se consuma. Se vai para o tormento eterno, se vai para o seio de Abraão, lá vai ficar até a consumação, até o julgamento final. Amém? E fala assim: olha, nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. É fato. Eu só queria entender por essa passagem, sentir Lázaro e o rico. Eu acredito que, como quem está no seio de Abraão dorme, quem está no tormento consegue ver algumas coisas pela lembrança que tem lá no inferno, lá no tormento. A mente dessas pessoas que estão no inferno, lá no tormento, elas não param de trabalhar com as lembranças das coisas, e que na qual elas não podem mudar mais nada, influenciar mais nada. É o que está falando aqui, ó. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Debaixo do sol é sobre a terra. Não terão mais, não tem como fazer mais nada. Já era, partiu daqui, partiu. Nós, os cristãos, temos a Bíblia por base. Mas algumas religiões têm aí umas bases, umas crenças aí, como que reencarnar, que a pessoa vai reencarnar aí num cachorro, num rato, numa barata, numa pulga. Pelo amor de Deus, só Jesus na causa. Umas coisas que não faz sentido, né, amados? Mas não estou aqui para ferir a fé de ninguém que crê nisso. Até que a verdade chegue até elas, não estou aqui para atacar ninguém. Mas para mostrar que não adianta. Está aqui, a palavra está falando. Morreu, já era. É só esperar o julgamento. Portanto, vá, coma com prazer a sua agora, que é o conselho. Olha o que Salomão fala. Portanto, vá, coma com prazer a sua comida e beba o seu vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou de tudo que você faz. Olha só, amados, entenda bem, cuidado, você que está me ouvindo, lê esse versículo aqui, e você sabe, tem consciência que a sua vida não está agradando a Deus, e tome isso aqui como uma verdade para você diante de uma situação que você sabe que não está coerente a palavra e nem a vontade de Deus. E aí o negócio vai ficar estreito para você. Então, cada um precisa de olhar para dentro de si, pedir o Espírito Santo para sondar cada um, né? Falar assim, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau, e pegar aquilo que o Espírito Santo de Deus trouxer, porque ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e procurar mudar a conduta, amados. Porque se não houver mudança de conduta, transformação de caráter, o negócio vai ficar estreito, vai para o tormento. Não adianta querer negar, não adianta querer debater, não adianta querer se justificar, não adianta querer falar para mim que não é assim que funciona, porque é assim que funciona mesmo. Não tem outra situação. Pamela, obrigado por entrar e estar com a gente aí, viu? Então, amados, olha só o que ele fala. Vai lá, coma sua comida, beba seu vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz. Amados, semana passada, essa palavra veio para mim, exatamente esse versículo. Deus se agrada do que você faz. Amados, eu tenho lutado, confesso para vocês que eu tenho lutado, a cada dia matado um leão e um Golias, para poder ter uma vida que agrade o Senhor, para cumprir o propósito de Deus, para viver o propósito, os planos de Deus para a minha vida. É fácil? Não. Eu estava até comentando, sempre comento, mas essa semana, acho que passada, ou retrasada, eu comentei com um irmão amado que quem pensa que ter uma rádio é fácil, não é. Quando você vive para Deus e faz com excelência para Deus, tudo que se precisa fazer nessa rádio para levar o reino aos quatro cantos dessa terra. Amados, quando eu comecei com a rádio, eu não tinha conhecimento da proporção, do alcance da rádio na internet, na web, a rádio web, como é o caso que eu estou conectado aqui agora. Eu não tinha, confesso para vocês que eu não tinha. Até chegar esses meus ouvintes que hoje estão aqui comigo. Eles, amados, eles são fiéis. São dois de Nuremberg, dois de Missouri e um de Helsinki. Dois da Alemanha, dois dos Estados Unidos e um da Finlândia. Esses cinco são fiéis comigo. Entram outros, vem, fica, passa, volta, mas não tem permanecido como eles dois, esses cinco, têm permanecido comigo. Mas o que eu digo é o seguinte, tem muita coisa para se fazer. Se você não tiver uma pessoa com você para te ajudar, para você alavancar tudo que você precisa alavancar para fazer um bom trabalho, um trabalho com excelência, não dá. Eu até nem consigo entender como que as pessoas conseguem ter mais de uma rádio aí administrando. Mas eu não quero nem entender isso também não, porque isso não vai fazer parte da minha vida. Até me foi oferecido uma rádio, acho que foi. Mês passado me ofereceram uma rádio. Uma coisa assim, nem me lembro mais não, amados. Mas enfim, eu tenho muita coisa para fazer aqui nessa rádio. Vocês não têm noção. E os compromissos que eu tenho, eu não trabalho secularmente, né? Eu trabalho só na obra. Hoje, meu compromisso com Deus está acontecendo de cuidar da minha casa, mais próximo, né? Nunca que eu deixei de cuidar, mas cuidar de uma forma mais próxima, de como o Valente está aqui, observando, atento, guardando, orando, repreendendo. E agora a rádio, que temos um ano já no ar. Mas tem muita coisa para se fazer, amados. Hoje eu tenho orado e buscado para que Deus levante. Eu quero preencher todos os horários, 24 horas do dia, de segunda a segunda, ocupados com pessoas trabalhando na Rádio Deus é Fiel. Não tenho nada contra isso, eu retransmito até hoje programas de outras rádios, mas eu quero ter essa família crescendo cada dia que passa e realmente tendo a sua oportunidade de trabalhar para o Senhor e com o Senhor aqui na Rádio Deus é Fiel sempre. Então tem muita coisa para se fazer. Então ele fala aqui, olha, Deus já se agradou do que você faz. Eu fiquei muito feliz quando eu li isso, e assim ela veio, eu tava num momento assim que eu, ela veio de encontro, ela veio rema para minha vida. Amados, se você está se preocupando em se agradar e agradar as pessoas, em primeiro lugar, você vai dar gás, vai dar gás. Você vai ter problema futuramente, mas se você está vivendo para o Senhor, se você está preocupado em agradar a Deus, em honrar a Deus com a oportunidade que Deus te deu com a rádio para levar o reino dele aos quatro cantos da terra, viva isso com intensidade, viva isso com excelência, porque vale a pena. Vale a pena. Amém? Pensa nisso que eu estou te falando. Eu sei de pessoas que abriram mão aí da rádio para poder trabalhar nela mais o secular do que realmente o reino de Deus. Eu sei que tem pessoas que se permitiram a isso. E algumas eu sei que tiveram problemas. As que ainda não tiveram vão ter, porque, amados, se a rádio veio para o reino, se ela foi ungida e consagrada para servir o Senhor, é somente o Senhor. É somente o Senhor. Por isso que eu falo, quando você entende isso, amados, é muita coisa para se fazer. Eu não permito aqui propaganda secular, propaganda de fora. Poucas pessoas eu faço propaganda cristã aqui na rádio. São poucas, não são muitas. Na realidade, acho que eu já fiz até hoje cristãs mesmo. Foram acho que três ou quatro. E vou fazer de uma irmã que vai começar um trabalho aqui na rádio agora. Vou divulgar a empresa dela. Mas eu vou pôr lá no site. Tá entendendo, amado? Porque aqui é do Senhor, não é meu. Eu estou aqui para administrar e eu tenho pedido sabedoria para administrar isso que Deus tem colocado na minha vida e nas minhas mãos. Ele diz assim: olha, pois Deus já se agradou do que você faz. E todas as vezes que eu li agora aqui, nesse momento aqui, ela vem rema e dá um rebuliço lá dentro, sabe, amados? Mas eu quero continuar cada vez melhor para tocar o coração do meu Deus, para servi-lo com integridade. Esteja sempre vestido com roupas de festa e unja sempre a sua cabeça com óleo. Ou seja, festa é momento, é um tempo de alegria, né, amados? E Deus é um Deus festivo. O Deus que eu sirvo, ele é festivo, ele gosta de festa. Vá lá no começo da Bíblia, você vai ver as festas que ele determinou para que se comemorasse. E você está achando que Deus não participava? Não participava. Deus recebia quando eram feitos de todo o coração. Ele fala assim: olha, veste roupas de festa e unja sempre a sua cabeça com óleo. Sabe por quê, amado? O óleo representa unção, representa alegria. É. Desfrute a vida com a mulher a quem você ama, todos os dias desta vida, no sentido que Deus dá a você debaixo do sol. Ah, mas interessante ele entrar nesse ponto aqui, né? Do cônjuge, né, da esposa. E é interessante porque quando você pega isso aqui e vai lá para o livro de Efésios, no Novo Testamento, e a Bíblia fala que nós temos que cuidar da nossa esposa assim como Cristo cuida da noiva, e se não houver esse cuidado, que as nossas orações são impedidas, é uma situação muito delicada, amados, muito delicada. Então, nós precisamos entender isso. Nós precisamos compreender isso, amados, que devemos cumprir o nosso papel, devemos viver o nosso papel diante do Senhor. Amém? E viver de forma íntegra. Olha o que ele está falando: desfrute a vida com a mulher que você ama. E a Bíblia fala que nós devemos amar nosso cônjuge, nossa esposa, como Cristo nos ama. E se entregou por nós. Essa é a condição, amados. É assim que nós precisamos viver diante do nosso cônjuge, com integridade, com fidelidade, sabe? Com santidade. todos os seus dias sem sentido. Olha só, vivo com ela todos os seus dias sem sentido. O que as suas mãos... Olha agora isso aqui, ó. Não, volta um pouquinho. Pois essa é a sua recompensa na vida pelo seu trabalho árduo debaixo do sol. Ou seja, é o que ele está falando aqui, ó. Comer a comida, beber o vinho com coração alegre, né? Vestir roupas de festa, ungir a cabeça e desfrutar a vida com a esposa, com a mulher, né? Que você ama. Isso tudo é a oportunidade, o privilégio que Deus dá, amado. E que Deus nos dá. Amém? Tem pessoas que não estão conseguindo viver isso, vivenciar isso. Mas quem tem essa direção, tem essa instrução e esse conhecimento, obedeça, faça isso. Viva a sua vida de forma que agrade a Deus. Viva em obediência a Deus. Amém, amados? Em nome de Jesus. Olha isso aqui, ó. Não para, não. Tem mais, ó. Espera aqui um pouquinho, amados. Diz assim, olha. Pois essa é a sua recompensa na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. O que as suas mãos tiverem que fazer, que façam com toda a sua força. Pois na sepultura para onde vai não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. Ou seja, tudo que tiver que fazer aqui, façamos, amados. Eu detesto procrastinação. Essa semana que passou, eu orei muito, falei, Deus, eu estou adiando algumas coisas que eu não posso adiar, porque isso será prejudicial para mim. Eu preciso resolver, fazer acontecer agora, é a oportunidade que o Senhor me dá. Então é agora, me ajude a vencer, a superar, a sobrepor tudo isso. E permanecer fiel ao Senhor. Eu repreendo procrastinação, porque isso é pecado, amados. Diante de Deus é pecado. Então ele está falando assim, olha, o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força. Amados, deixa eu dizer uma coisa para você. A condição de tudo aquilo que Deus colocou diante de nós, ou nos deu a oportunidade de viver para Ele, não vivermos e não for vivenciado, haverá uma prestação de conta. Foi o que eu conversei com meus pais esse final de semana. Consegue entender? Vai ter que ter uma prestação de contas aí. E não será nada legal, não. Toda a nossa força, a nossa saúde, a nossa vida aqui na Terra, amados, que Deus tem nos dado o privilégio, é para servir a Ele com alegria. É para servir a Ele com alegria. Consegue entender? Pois é. Se não vivermos, se não vivenciarmos isso, estaremos fora possivelmente dos propósitos de Deus e seremos prejudicados. Estaremos prejudicando a nós mesmos e também entristecendo a Deus e as pessoas que nos amam e que a gente ama. Ele ainda fala assim, olha. Versículo 12. Além do mais, ninguém sabe quando virá a sua hora. Amados, isso aqui é fato. Nem eu e nem você sabemos a que horas a nossa ficha vai ser chamada ou Jesus vai voltar. E por não sabermos, nós precisamos nos apegar à Bíblia, à Sagrada Escritura, para que a gente possa, então, em obediência a ela, ter uma vida que agrade a Deus aqui nessa terra. Consegue entender isso, amados? Consegue entender? Porque se não for assim, amados, o negócio vai dar problema, vai dar galho. Olha só. Além disso, ninguém sabe quando virá a sua hora. Você sabe que hora que vai vir a sua? Você sabe que hora que vai chegar a sua hora? Você não sabe. Ninguém sabe. Nós não sabemos, amados. Nós não sabemos. Então, vamos ser fiéis ao Senhor. Amém? Vamos manter nossa fidelidade ao Senhor. Ele fala assim: olha, ninguém, pois além de mais, ninguém sabe que hora sua hora virá. Assim como os peixes são apanhados numa rede fatal e os pássaros são pegos numa armadilha, também os homens são enredados pelos tempos da desgraça que cai inesperadamente sobre eles. Olha só o exemplo que ele está trazendo aqui do peixe e do pássaro. O peixe, você acha que o peixe sabe que hora que uma rede vai ser lançada, vai ser julgada para apanhado? Claro, não, senão ele fugiria, né? Amados, preste atenção nisso. O tempo de todos nós chegará ao final. De todos nós. Não adianta. Isso é inegável. É inevitável. Mas que quando chegar, possamos apresentar diante de Deus como obreiro aprovado, que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra do Senhor. Amém, amados? Seja assim o nosso propósito de vida aqui nessa terra. Leiam a Bíblia. Mais uma vez eu falo para vocês: leiam a Bíblia. Amém? Leiam a palavra do Senhor, para que vocês possam conhecer a Deus, sua vontade e o propósito dele para sua vida, em nome de Jesus. E até ser instrumento para as pessoas que estão à sua volta, que Deus colocar diante de você, em ajudá-las a entender também o propósito de Deus para a vida delas. Em nome de Jesus. Amém? Amados, nós vamos ficando por aqui. Glorificado seja o Senhor por isso. Amém? Em nome de Jesus, se assim querendo Deus, estaremos de volta hoje às 23 horas e amanhã às 0 horas, novamente com no, em novidade de vidas diante do Senhor, para a glória do nome dele. Obrigado pela sua companhia. Aleluias.